cá estamos para mais uma edição do Aprender a Comer, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Eu sou o Nelson Ferreira. Olá, Mariana.
Olá, Nelson.
Olha, no programa passado falamos da importância do cálcio. Acho que até dedicamos dois programas a este assunto, não foi?
Exatamente.
Mas no último referiste que na menopausa é necessário ter um bom consumo de cálcio. E recebemos aqui também uma pergunta de uma ouvinte que te pergunta a ti como é que é a alimentação pode ou não ajudar no controlo hormonal durante a menopausa? Há resposta para isto?
Há resposta para isto. Cada vez mais as mulheres estão atentas e querem esta informação. Aliás, recebo imensos e-mails a pedir informações sobre a menopausa. E a resposta é sim, a alimentação pode ter um grande papel a promover o equilíbrio hormonal e a aliviar sintomas, tanto aqueles que antecedem a menopausa, mas também aqueles que vão tendo durante a menopausa. Agora, não é a solução para tudo. É importante perceber que a alimentação não se enquadra aqui como uma pílula mágica. Faz parte do cuidado que a mulher deve ter nesta fase da sua vida. E como reparo que muitas vezes as mulheres não estão preparadas, não têm informação sobre esta fase da vida, acho que era importante eu começar por explicar aqui um bocadinho. Então, do que é que se trata isto, não é? De menopausa e o período anterior à menopausa, que é onde nós, nutricionistas, conseguimos ajudar mais as mulheres. Então, a menopausa é uma data. É a data a partir da qual já não há menstruação. Normalmente, nós só conseguimos ver isto retroativamente, que é quando já passou um ano em que foi a última menstruação, muito bem, então diz que lá foi a última data da menstruação. Agora, antes desse período...
E a partir dali é a menopausa.
E a partir dali é a menopausa. Okay. Só que a mulher só consegue saber isso um ano depois.
Uhum.
Agora, o período anterior a essa data da última menopausa, normalmente 4 a 7 anos antes, há também quem diga que até 10 anos antes, começa uma fase da mulher que é perimenopausa ou pré-menopausa. Ou seja, é uma fase de transição. De transição até chegar à menopausa. Pode durar meses em algumas mulheres ou anos. O normal é anos. E é uma altura-chave para nós atuarmos porque é nesse período de transição em que os nossos níveis de estrogênio estão a baixar e a flutuar.
Vão assim meio abaixo,
é,
não é?
Exatamente.
E é aí que se calhar as mulheres começam a ter os primeiros sintomas. Como é que elas se apercebem disso? Conseguimos identificar quais são os sintomas em que estás nessa pré-menopausa?
Sim, sem dúvida que, olha, Nelson, é uma fase mais difícil, porque não é tão evidente, não é? Isto é um bocadinho como uma pessoa ser mais sensível com o seu próprio corpo ou não, porque não, pode não haver, e normalmente a 4, 7 anos não há, aqueles sintomas clássicos de afrontamentos, que as mulheres muitas falam.
Os
calores noturnos, verdade?
Sim.
Ou espontâneos a meio do dia. E a verdade é que isto não é uma coisa que seja igual em todas as mulheres, o que baralha ainda mais a comunidade feminina de que será que estou, será que não estou? Mas há aqui alterações que a maior parte das mulheres... Não vou dizer uma que é a partir dos 40, porque cá está, pode ser
também
45,
mulher para mulher.
Como 35, exatamente, em que há sintomas que a mulher, se estiver atenta, consegue entender. Quais são? Alteração da elasticidade da pele, perda de colagênio, portanto, que está associada a esta elasticidade da pele, maior deposição de gordura a nível abdominal, cintura, vamos perdendo alguma cintura, alterações no sono, irregularidades no ciclo menstrual, claro, mas muitas vezes até não acontecem, e se muitas vezes acontece mais à frente, mais perto do período da menopausa, alterações do humor.
Ah, afinal acontecem alterações do humor.
Acontece.
Sempre pensei que era uma desculpa.
Não é? Mas também não pode ser uma ferramenta vossa.
Claro, estou a brincar.
Mas a verdade é que há dificuldades de concentração, lapsos de memória, também fala-se muito de um conceito que é o brain fog.
Brain fog? De nevoeiro?
De nevoeiro, okay. Exatamente. Assim, de repente há umas brancas, não faço ideia, lembro-me vagamente o que é que era aquilo. Mas isto tem uma razão bioquímica, é porque nós também temos receptores de estrogênio no cérebro. E não é tanto porque, de repente, passámos a ser assim, é muito mais porque é uma fase transitória. E se nós conseguirmos ativar esses receptores de estrogênio nessa zona do cérebro, e nós temos receptores de estrogênio em todo o corpo, cérebro, ossos, coração, portanto, não é só nas zonas típicas femininas. E, portanto, é aí que nós conseguimos modular. Os ditos afrontamentos, como eu dizia, também é um sintoma, mas eu acho que as pessoas ficam muito presas a esse e depois não conseguem fazer a leitura dos outros, que muitas vezes são os pequenos sinais de que já têm que se preocupar um bocado mais, têm que fazer muito exercício físico e também tratar da alimentação.
Isto, claro, tem impacto na qualidade de vida das mulheres, não é?
Sem dúvida. Principalmente eu acho que na questão das mulheres se sentirem um bocadinho desorientadas e culpadas, porque nesse período elas estão a ver que algumas coisas estão a mudar e não conseguem entender Será que é porque me estou a desleixar, porque o meu corpo está a deixar de funcionar? Várias causas que, na verdade, pode não ser nada disso. E pode ser só ter que cuidar mais do seu corpo, porque é um clássico, principalmente. Nós começámos a cuidar mais dos outros e de repente, quando chega aqui a uma determinada altura, cuidámos menos de nós e tem que se cuidar, a mulher tem que se cuidar.
Isso é importante até para a saúde mental, o que nos levaria
é
a toda uma outra questão. Mas, de facto, pelo que eu percebi, há estratégias na alimentação que podem reduzir esses sintomas.
Sem dúvida, há estratégias. Então, eu selecionei 6 objetivos na alimentação para nós conseguirmos contribuir para esta modulação hormonal de forma natural. Eu escolhi esta expressão propositadamente. Modulação hormonal, portanto, nós tentarmos ajudar a equilibrar as nossas hormonas, mas de forma natural. Isto é, ou não, coadjuvante com um tratamento que a mulher possa decidir com a sua ginecologista. Portanto, a mulher pode ou não decidir fazer um tratamento de substituição hormonal. Isso é independente
isso
disto.
Isso é com medicamentos?
É, okay. Mas isso é independente disto. Isso é uma decisão médica que a própria mulher tem que ter com a sua ginecologista, mas isto é uma atitude que todas as mulheres devem ter. Não quero deixar de dizer também que, exatamente por não ser um remédio, não ser um comprimido, nem um suplemento, isto, os estudos mostram que temos impacto a 3 meses desde que feito estas estratégias nutricionais de forma consistente. Consistente é tentar que seja diário, tentar ter estes cuidados regulares. Então, o que é que são estes 6 pontos que eu aqui selecionei? Primeiro que tudo, os estudos mostram que a alimentação mais aconselhada na menopausa, portanto, na perimenopausa também, com mais evidência científica, é alimentação mediterrânea. Isto é o nosso padrão, não é, Nelson?
Todos já não é
nós. Pronto, vegetais, leguminosas, azeite, peixe gordo, tudo o que contempla uma alimentação mediterrânea. Segundo ponto é incluir alimentos com fitoestrogénios.
Fitoestrogénios. O que é isto?
Olha, isto são substâncias que existem no reino animal, no reino vegetal, desculpa, que são, elas têm uma estrutura parecida com o nosso estrogénio e elas vão se ligar aos nossos receptores de estrogénio. E este é capaz de ser o conselho, o objetivo alimentar mais importante desta fase, mas mais complexo. Portanto, eu queria só acabar os meus 6, depois se tivermos tempo voltamos a isto.
Ok, já lá voltamos.
Então,
número 3.
Número 3 será ter atenção ao consumo de gordura, para que seja de qualidade. E claro que aqui os 2 principais objetivos será consumir ômega 3 com muita regularidade, nosso peixe gordo, nossa sardinha, cavalo, salmão, mas peixe em geral, sementes de linhaça, de chia. E ao mesmo tempo, porque quando eu digo ter atenção ao consumo de gordura para que seja de grande qualidade, ao mesmo tempo temos que reduzir as gorduras que são de má qualidade e que nos fazem oxidar e inflamar, que a principal delas é a gordura trans. O que é a gordura trans? É clássico da margarina, é produzida pelo homem na indústria, mas clássica na margarina e em tudo o que é alimentos processados, onde nós vamos à lista de ingredientes e encontramos a famosa expressão gordura hidrogenada, gordura trans ou gordura vegetal. Pois isto até daria um programa nosso.
O nome gordura vegetal é um bocadinho enganador, diria.
É isso, porque ele pode significar muitas coisas. Nós é que neste momento percebemos que a gordura trans é o óleo vegetal que é transformado numa gordura semissólida, com um processo de hidrogenação. Portanto, isto é um processo químico na indústria. E às vezes eles, para se protegerem, não põem gordura hidrogenada nem trans, porque já existe legislação sobre isto e o consumidor está mais informado, mas na verdade é... Não se pode dizer que é um óleo vegetal nesse momento, tem que ser que é uma gordura vegetal, porque ela já está semissólida. Pronto, e essa é uma das dicas para se identificar nesses produtos, normalmente bolachas, fritos, etc.
Número 4.
Ingestão de cálcio e de vitamina D aumentada, como falámos no programa anterior. Portanto, não esquecer sardinha em conservas, queijo, laticínios ou alternativas vegetarianas enriquecidas em cálcio, couves, grelos, frutos secos, sementes de sésamo, papoila, tofu, manjericão, orégãos.
Número 5.
Apostar aqui em proteínas de boa qualidade e não reduzir o consumo. Há muita tendência para as mulheres comerem cada vez menos a parte do peixe e da carne e dos ovos no seu prato e substituírem pelo resto. Na verdade, nesta altura de perimenopausa e menopausa com a redução dos estrogénios, acontece que temos mais dificuldade em produzir músculo. Mas precisamos dele como pão para a boca. Porquê? Porque é um músculo que vai definir o nosso metabolismo. Portanto, atenção, não reduzir a proteína, proteína de qualidade e também assegurar que fazemos uma boa digestão de proteína. Se achamos que fermentamos muito, temos que procurar ajuda para perceber se estamos ou não a fazer uma boa digestão, porque não interessa só comer, interessa também absorver.
Número 6, por último.
A eliminar os alimentos processados e açúcar. E aqui haveria muitas razões para eu dar em relação a isto, mas o mais importante pensarmos aqui é se na perimenopausa ou menopausa nós temos necessidades acrescidas, por exemplo, também temos necessidades acrescidas não só de cálcio, mas de magnésio, nós temos que ter a certeza que a nossa microbiota está saudável. E, portanto, aqui um dos principais inimigos da nossa microbiota vai ser açúcar, farinhas refinadas e a dita gordura de má qualidade. Por isso, para além disso, nós sabemos que quando nós consumimos esses alimentos com esses ingredientes, nós conseguimos produzir substâncias inflamatórias no intestino e existe a tal ligação intestino-cérebro.
São muito amigos, não é? Já vimos isto em vários episódios.
Exatamente. Portanto, existem substâncias que vão atravessar o corpo até o cérebro e que fazem a dita neuroinflamação, a inflamação do nosso cérebro e depois, claro, vem a falta de concentração, o dito brain fog, portanto, é realmente de tentar evitar.
Para a semana fica já prometido que vamos falar um bocadinho melhor sobre estes alimentos ricos em fitoestrogénio, que eu gostei tanto do nome e achei tão interessante, mas vamos deixar para o próximo episódio, também já estamos aqui sem tempo. Quem ouve o Aprender a Comer no Spotify tem sempre lá uma questão colocada pela Mariana Chaves. A desta semana é importante eliminar o consumo de açúcar na menopausa? Sim ou não? Basta ouvir este episódio que está disponível em todas as plataformas podcast e também no nosso site em observador.pt. Mariana, até para a semana.
Até para a semana.